Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Olá, companheiros, boa tarde. Começando aqui mais um programa Rádio Causa Operária, aqui na Rádio Cultura de Curitiba 930, mais livre de todas, com transmissão simultânea aí na nossa Rádio Causa Operária do PCO no YouTube, na CO TV. Então, você vai lá na Rádio Causa Operária e você acompanha também esse programa aqui acontecendo nesse momento, às 13 horas de sexta-feira. Mais um programa na Rádio Causa Operária. Também você pode acompanhar esse programa também através das redes sociais da Rádio Cultura, tá? A mais livre de todas. Você também pode encontrar aí no Facebook, também está transmitindo esse programa nesse minuto lá no Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. Então, quem quiser acompanhar o nosso programa aí, tá lá, tá aí essas opções para vocês verem o nosso programa ao vivo. Boa tarde, nosso companheiro Marcelino está aqui comigo mais uma vez para a gente debater as polêmicas e as notícias dessa semana, né? Temos várias e várias notícias dessa semana. Vamos começar aí falando também sobre a situação que nós tivemos na última segunda-feira, que foi o 1º de maio. Mas antes disso, a gente vai conversar sobre vários assuntos. Mas antes de tudo isso daí, boa tarde, Marcelo. Como é que você está, meu camarada?
Boa tarde, querido Adriano. Nobres telenautas que nos acompanham ao vivo e a cores e também vão nos acompanhar mais tarde nos seus horários que lhe convém, porque o programa é gravado e a gente vai fazer um debate caloroso e saboroso aqui com vocês. Agradeço.
Exatamente. Boa tarde a todos os companheiros que estão acompanhando a gente, seja através da rádio, seja através do YouTube lá na CEL TV. Vamos lá então para mais um programa. Marcelo, hoje, no dia de hoje, dia 5 de maio, companheiro nosso aí que coloca aí nosso partido, a gente segue a linha, né, do Karl Marx, marxista, aí nosso partido é um partido marxista, seguimos essa linha aí de teórica em relação ao estudo da teoria, da história, da revolução, da política e etc, né? Então, nós temos hoje, Karl Marx estaria fazendo 205 anos, Marcelo. Então, nós temos uma matéria também no Diário da Causa Operária, falando sobre esse tema, matéria extremamente interessante, está lá no Diário da Causa Operária. Para quem quiser acompanhar, tem várias matérias, sai mais de 30 matérias por dia sobre todos os temas variadíssimos aí, né? Inclusive, tem uma coluna lá do companheiro Marcelino, falando sobre pessoas ligadas ao Banco Central. Você lembra o título, Marcelo, da matéria?
Eu não lembro o título que eu havia dado para ela, mas ela faz parte de uma série que eu acabei me inspirando. Uma tese de doutorado que eu fiz sobre o Banco Central, os presidentes do Banco Central do Brasil na ditadura militar. E aí eu fiz uma biografia dos sujeitos. E aí eu compreendi que esses sujeitos estavam ligados às piores quadrilhas possíveis do imperialismo da classe dominante nacional. E a gente nota que a história do Banco Central é permeada desses atores políticos, desses tecnocratas a serviço do imperialismo e da burguesia nacional de conjunto.
Não é de hoje, né, Marcelo? Essa situação, então, é uma situação aí que se perpetua aí esse pessoal no poder dentro das instâncias aí de extrema importância para o desenvolvimento nacional, né? Nós temos essa matéria, então, também lá do companheiro Marcelo. Temos aqui, então, 205 anos do nascimento de Karl Marx, que tem ali um esboço biográfico escrito por Vladimir Lenin em 1914. Então, quem tiver interesse, é só acessar o nosso Diário da Causa Operária aí para ver essas e muitas outras matérias relacionadas a vários e vários temas. Diariamente são renovados aí, né? São colocadas matérias novas e etc. Né? Outra coisa que eu queria divulgar para vocês também é o nosso dossiê Causa Operária, né? A gente está falando de Karl Marx, nós temos ele na capa aqui do nosso dossiê Causa Operária dessa semana, que tá lindão, né? Esse aqui não é o mais novo é o número 10, mas nós temos aqui, esse aqui é o número 9, né? Ele saiu na segunda quinzena do mês de março e ele tá comemorando, né? 140 anos da sua morte, né? Karl Marx, uma vida dedicada à revolução proletária, né? Quem tiver interesse em adquirir esse material aqui é só procurar um militante do Partido da Causa Operária. Nesse dossiê que tem matérias, Karl Marx, Uma Vida Dedicada à Revolução Proletária, O Marxismo e a Ciência, né? A Inevitabilidade da Ditadura do Proletariado. Nós temos também os Fundamentos Científicos da Inevitabilidade do Socialismo, né? O Stalin, O Grande Organizador de Derrotas, Matérias Internacionais de Cultura e etc. Bom, esse aqui é o dossiê Causa Operária. Você adquire como militante do Partido da Causa Operária por apenas R$25, é o preço de capa desse magnífico revista dossiê, que revista jornal, né, Marcelo? Que é maravilhoso isso aqui, matérias aprofundadas aí sobre vários temas. Então você pode adquirir esse material aí com os militantes. Você pode também fazer uma assinatura digital desse dossiê, Marcelo. Se você tiver interesse, você pode também fazer uma assinatura desse material, que você vai conseguir aí ter acesso não apenas à edição que estiver no momento, mas você vai ter todo acesso aí a todo o acervo, desde o número 1 até o número 10, de qual nós estamos nesse momento, né? Então você, é só você acessar lá dossierco.org.br e você pode escolher a modalidade de assinatura que você quer fazer em relação ao dossiê Causa Operária. Você pode assinar por 6 meses, você pode assinar ele por 1 ano, você pode assinar por mais, se você quiser, inclusive. Tem lá as opções no dossiê Causa Operária. Você só entra no dossierco.org.br e lá já vai aparecer para você fazer a assinatura. Você escolhe a modalidade de seu interesse. E tem também, Marcelo, a assinatura desse dossiê impresso, tá? Que você poderá receber tanto ele como digital, quanto também você receberá ele fisicamente na sua casa a cada 15 dias. Junto com isso, você recebe também os jornais Causa Operária, né? Que sai semanalmente. No caso aqui, para chegar na sua casa a cada 15 dias, você receberá 2 jornais, né? Um da semana e outro da outra semana que passou. Então você receberia 2 jornais, o dossiê Causa Operária. Tem direito também ao acesso, né, digital. Quem faz assinatura impressa tem acesso ao digital. Tem direito também a 1 livro, né, do nosso Clube do Livro, o Clube do Livro Marxista. Você vai ter direito a 1 livro aí também digital. E também tem direito à assinatura de uma das nossas revistas, dos nossos coletivos, coletivo de Negro João Cândido, coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo. Você pode também ter acesso aí à revista Breton, que é do nosso coletivo de cultura, né? Você pode ter acesso também à nossa revista do coletivo sindical, né, que é o pessoal aí ligado aos professores e entre outros trabalhadores e tal, né, que é o coletivo nosso sindical, e outros coletivos também que você pode estar escolhendo ali, a Juventude, a Aliança da Juventude Revolucionária, que são os jovens aí do nosso partido. Você pode ter acesso a todo esse material também com essa assinatura. Então não perca tempo aí, vá lá e faça a sua assinatura. Sem mais delongas, então a gente vai começar comentando aqui, Marcelo, um fato que aconteceu aí nesse último feriado, né? O domingo, a gente passou o domingo, na segunda-feira foi o Dia do Trabalhador, feriadão aí, e o pessoal estava com o objetivo então de comemorar aí o Dia do Trabalhador, né? De um dia de luta, né? Do trabalhador, mas trombou de frente aí com umas cercas em São Paulo, Marcelo. Parece que cercaram o Anhangabaú, onde aconteceu o ato, lá em São Paulo, e a população mesmo, ela não conseguiu nem chegar perto do Lula, né? Nosso companheiro o Antônio Carlos, né, que fez uma fala lá representando o Partido da Causa Operária, reclamou também dessa situação, né? Disse que deveria ser tirado aquelas grades lá que estavam impedindo o pessoal de chegar até o ato, né? Inclusive de chegar perto do Lula, que é onde o pessoal gosta de ir lá e tirar foto, etc, né? Então, nosso companheiro Toninho fez uma crítica a essa situação. Parece que o pessoal ouviu um pouco das críticas aí, abriram um pouco o espaço, mas a coisa já era tarde, Marcelo. Você ficou sabendo dessa situação?
Eu acompanhei, sim, pelas redes sociais. Infelizmente não pude estar em São Paulo, mas eu acompanhei todo o movimento em torno disso, né? Desde a fala do Rui advertindo para o problema no sábado, que foi 2 dias antes, né? Que eles estavam cercando o lugar e fazendo todo um aparato de controle, de segurança, uma coisa simplesmente absurda, né? E a gente, dos anos para cá, em vez de aperfeiçoarmos a aproximação com o povo, com a luta dos trabalhadores, a gente foi perdendo esse espaço de justamente aproveitar um momento como esse, tão importante, para trazer o povo para a gente. Eu lembro muito bem, por exemplo, de anos atrás, que o pessoal construía aqueles palanques em determinados pontos da cidade de Curitiba, e as centrais sindicais sorteavam carro, Adriano, é inacreditável. Virava um sorteio de carro, sorteio de eletroeletrônicos, tinha show, mas o que menos tinha era fala para os trabalhadores e mobilização popular. Aí depois daquele momento de continuidade desse tipo de ato mercantil e pelego de comércio do Dia do Trabalhador, coisa simplesmente absurda e atroz, tentando cooptar os trabalhadores via um consumismo tosco, superficial, nós acabamos colocando os atos em Curitiba para a periferia. Só que o problema não é colocar os atos para a periferia. O pessoal pode entender a gente mal aqui. Não é isso. A gente quer que todo mundo participe. Mas em vez de levar o ato para a periferia, o que que deveria fazer? Colocar o ato no lugar central da cidade, para ele ter uma manifestação, uma mobilização com corpo, que todo mundo possa ver, e trazer as pessoas com ônibus, fretamento de veículos, lanche, todo o aparato necessário para o povo ter a oportunidade de sair da periferia, onde eles estão esmagados, aprisionados, e irem legitimamente para a praça pública, no centro, fazer a sua manifestação para o Dia do Trabalho. Só que não, está sendo ao contrário. Estão colocando o ato de forma invisível na periferia. Não é que a periferia não possa ter um ato localizado, ela pode e deve. Só que no Dia do Trabalho temos que centralizar as forças onde tem visibilidade e trazer essas pessoas da periferia para o centro da cidade. É isso que tem que fazer. E lá em São Paulo foi uma coisa absurda, porque está no centro, num lugar privatizado, como você mencionou, cercado, com prioridade para jornalistas da Globo e outros veículos de comunicação golpistas, na frente do palco. Até mesmo o Lula reclamou sobre isso. O Toninho fez uma fala do começo e o Lula endossou o Toninho. Disse assim: eu nunca vi um ato, em milhão de atos que eu já fiz, com o povo lá atrás e os jornalistas tendo privilégio junto com outras sindicais, centrais sindicais pelegas, na frente, como se fosse assim uma hierarquia social. Olha, é uma coisa simplesmente, Adriano e amigos, vergonhosa. Vergonhosa a esquerda participar desse tipo de organização, o Partido dos Trabalhadores, colocar uma hierarquia social no Dia do Trabalho que ele representa, é simplesmente absurdo.
Totalmente de acordo, Marcelo. Eu vou mandar um abraço aqui pro pessoal que já tá acompanhando a gente aqui no nosso chat, né? Companheiro Michel Cismanoglo, o Arnaldo Ricardo e a companheira Lourdes Francisco. Boa tarde, camaradas, então. E exatamente, ô Marcelo, é assim que a gente tem que ver a situação, né? O pessoal fecha o negócio aí, o trabalhador vai ter que passar por revista, né? Teve relatos aí escandalosos, né, de companheiros que estavam na atividade, falaram aí que uma mulher, inclusive, não poderia entrar com seu próprio guarda-chuva, né? Então ela foi barrada ali pela segurança para não entrar na atividade. Ela simplesmente pegou seu guarda-chuva e foi para sua casa, né, Marcelo? Ela falou: não vou me submeter a isso, né? Imagina só, o trabalhador ele vai sair lá no dia do feriado dele aí para aguentar esses sindicalistas pelegos aí, com essa conversa fuleira em cima do caminhão de som, e ainda tem que ser revistado, tem que passar sede, tem que ficar sem o guarda-chuva, porque o sol estava escaldante, né? Imagina você ficar naquele sol queimando lá sem o seu guarda-chuva, sem água, Enfim, né, é um escândalo isso daí que estão fazendo com o Dia do Trabalhador. É, e uma coisa, assim, né, Marcelo, o Anhangabaú, a gente sabe que é um local que foi privatizado, né? A gente não sabe exatamente se estava sendo pago para acontecer, para usar aquele espaço, né? É, queremos acreditar que não, né? Mas com tanto lugar público em São Paulo, a gente não duvida nada aí dessas centrais sindicais aí que eles podem estar organizando. Eu acredito que aquela estrutura que eu vi, eu vi também através de vídeos e imagens, a estrutura que foi colocada ali são milhares e milhares de reais para montar uma estrutura daquele tamanho, né? Em vez deles economizarem num tipo de estrutura desse daí, seria mais fácil aí esses camaradas colocarem ônibus aí nas periferias para levar o pessoal para os atos de graça, né? Convidar o pessoal, tirar milhões e milhões de panfletos, na verdade, né? E colocar esses panfletos na rua, convocando o pessoal para a atividade do 1º de maio, chamando o pessoal para ir lá, para discutir salário, para discutir inflação, para discutir Banco Central, para discutir coisas de interesse da classe operária, né? E não ali para ouvir discurso fuleiro de sindicalista, que a gente sabe muito bem que são sindicalistas pelegos aí, que estão até, inclusive, chegaram até, inclusive, convocar e convidar o Tarcísio, que é o governador do estado de São Paulo, bolsonarista, né? Bolsonarista, que ataca os direitos dos trabalhadores, né? Chegaram a convidar esse cidadão para participar. Mas como a coisa acho que ficou um pouco escandalosa, Marcelo, eles resolveram aí não chamar, ou ele decidiu que não iria, porque a coisa poderia ficar perigosa, né? Imagina lá encontrar os trabalhadores, encontrar com seus próprios carrascos aí, com seus próprios inimigos, dentro de uma atividade dessa aí, o que pode acontecer, né? Esse foi um dos pontos. Então, em Curitiba, o ato aconteceu no bairro Tatuquara, né? Digamos assim, um terreno baldio, acredito. O pessoal também é maluco, né? O Tatuquara, para quem não conhece Curitiba, é uma região bem distante do centro aí de Curitiba, é um lugar aí difícil acesso, inclusive, né? E o pessoal aí fez esse ato escondido da classe trabalhadora, escondido da classe operária, né? É uma coisa totalmente estranha também e bizarra o que aconteceu em Curitiba, né? Então, o que a gente vê, Marcelo, é que é o seguinte: nesse momento aqui, o Lula, na pressão que está sofrendo de todos os lados, da direita, dos golpistas, da imprensa, do imperialismo, aí o pessoal faz esse favor aí de desmobilizar um ato que é um ato dos trabalhadores, e esses aí que colocaram o companheiro Lula no poder, né? Então esse ato, ele deveria ser muito bem organizado, ele deveria estar muito bem estruturado, com milhões e milhões de pessoas em todo o país organizado aí para fazer, inclusive, discutir os pontos de total importância para a classe operária e colocar o Lula aí cada vez mais à esquerda, dar uma força para o nosso companheiro, para ele conseguir ir cada vez mais à esquerda em direção aos interesses da classe trabalhadora, né? Então o pessoal deixou o negócio de lado aí, enquanto o Lula sofre uma pressão gigantesca da burguesia, Marcelo.
Olha, é incrível que isso esteja acontecendo logo agora, né? Porque o pessoal está se movimentando bastante fortemente na direção de pressionar o governo de tudo quanto é lado, né? E se a gente não tiver a classe trabalhadora do nosso lado, quem que vai dar o alicerce para a luta, né? Porque o partido de esquerda, ele só tem legitimidade quando tem a população do seu lado. Ele não pode ser pensado quanto partido institucional. Se o PT fosse um partido só institucional, ele já teria sucumbido. Ele só é o partido que ele é devido à sua população. Uma população de fato. São milhões e milhões de trabalhadores, de pessoas que apoiam o Lula e são filiados ao Partido dos Trabalhadores. Fora outras agremiações de esquerda. Então, você colocar o trabalhador para longe da discussão política, colocar para debaixo do tapete a luta contra os golpistas e bolsonaristas, é um desserviço contra a eleição do próprio Lula. Olha a dificuldade, Adriano e amigos, que foi eleger o Lula com menos de 2 milhões de votos de diferença, com tudo contra, com dinheiro dos caras, com uma série de fatores que eram propícios para que a eleição do Bolsonaro se viabilizasse. Então, se não é a população sair para a rua, essa eleição ela estaria morta. Foi o povo que elegeu o Lula, não a terceira via. Então, se o povo não tiver na luta junto com o Lula, a gente não vai conseguir tocar adiante o desenvolvimento do país. E a população vai acabar criando uma certa, digamos assim, distância do presidente Lula e do governo do Lula. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, porque agora é a hora da gente reforçar nossas bases de luta. E se não tiver povo, aí, meu amigo, ninguém vai segurar o golpe de novo. E o golpe de novo pode vir, hein? E o golpe de novo pode vir. O pessoal não brinca em serviço, Adriano e Telenautas.
Realmente, Marcelo. Então vamos entrar aqui agora num pequeno intervalinho de um minuto e já voltamos para o segundo bloco para discutir mais questões políticas.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.